Aí era Marvel e DC. Eu, tipo, cara, o que que você tem para falar da Marvel e da DC por um.
Cortou. Da Marvel, da DC.
O que que você tem para falar da Marvel e da DC? Segue um roteiro de conversa nem
Cortou
nada.
de novo. Da Marvel, da DC.
Caraca.
Na mesma parte. Na mesma palavra.
Tô sendo censurada.
É.
Não é palavrão, não, Craig. Então, o que que você tem tanto para dizer da Marvel e da DC? Tem para. Por 1 hora e meia. Pronto. É isso.
Eu só escutei o tô e não assumi que era assunto.
Fala, galerinha do mal, tudo jóia? Estamos começando mais uma série de episódios de Lá Vamos Nós. Eu sou a Bia.
Eu sou o Beto, tudo jóia? Bom, tudo jóia.
Você tem algo contra o meu tudo jóia?
Ah, não, só tô implicando que você proibiu o meu ir lá vinhos no, nos últimos episódios, aí eu.
Eu não proibi, eu só deixei claro que eu não achava muito bom.
Que é uma merda completa.
Bom, assim, eu não queria dizer exatamente com essas palavras, com essa força toda,
Entendi.
mas sim, é.
Sim. Então, o que que a gente tem para hoje, Bia?
O que temos para hoje? Bom, temos para hoje um assunto que particularmente acho bastante interessante, assim como anos 90 e algumas outras temáticas recorrentes da. Entre episódios ou dos offs, né, desse maravilhoso podcast escutado, eu espero, por mais de duas pessoas, que não são nossos pais.
A
Vamos
essa
falar
altura a gente espera que tenha mais de duas pessoas, né?
sobre. É, o episódio dessa semana será. Série de episódios dessa semana será sobre animações. Algo que a gente sempre vive falando, volta e meia. E já aviso que não vai ser sobre Disney necessariamente, porque acho que os nossos dois ouvintes estão um pouco entediados de ouvir só falar sobre a Disney. E a Disney, a essa altura, talvez não nos patrocine, então não tem por que ficar puxando o saco dessa empresa. Apesar de a gente gostar
Exatamente.
bastante.
E daqui a 2 dias a gente vai estar falando sobre ela de novo, mas beleza.
É um ciclo que nunca acaba.
É um ciclo sem fim, como diz aquele filme da Disney.
É o Rei Leão. Bom, Hakuna Matata. Bom, esse tópico foi selecionado, indo agora direto ao assunto. É sério, como se esse podcast realmente fosse sério. Eu tava me questionando, refletindo, né? Quando pensamos sobre essa temática, de por que a animação ela é considerada automaticamente algo direcionado para o público infantil, né? Porque muitas vezes um filme um pouco que tem uma narrativa um pouco mais adulta, mais elaborada, e quando ela é apresentada em animação, ela não é muito bem aceita, não cai bem, seja para o público um pouco mais amadurecido, assim, adolescente, até mesmo para o público adulto. E eu fiquei me questionando sobre essas coisas, e eu quero ouvir a opinião do Beto. Que é a única pessoa que eu posso ouvir a opinião, então vai você mesmo.
Nessa tem eu. Que droga, né? Se bem que não anda assim, não, né? Não anda assim nesse momento, não. Mas é engraçado. Quando você chegou com a proposta desse tema pro episódio, eu andei refletindo sobre como são as coisas, né? Porque historicamente a gente vê, a gente sabe, né? Sim, quando começam as primeiras animações. Na época que isso ainda passava no cinema, né? Tom e Jerry, Pica-Pau, essas coisas. E passava-se no cinema. Iam famílias ver, né? Tipo, idosos, jovens, porque era um lance, e eu fiquei refletindo até onde esse estigma da animação como sendo algo infanto-juvenil, assim, ou algo para pessoas não amadurecidas, não é fruto da super oferta que a gente tem, né? Uma certa necessidade de enquadrar, até por necessidades de mercado, né? Você pensar em público-alvo, você pensar em estratégia de venda, estratégia de marketing. Então você se mantém nesse quadradinho, né, da especialização do público-alvo e estigmatiza, né? Você acaba criando um preconceito mesmo em cima de um formato, porque é basicamente um formato de exposição de ideias, né? Podia ser uma animação, podia ser um livro, podia ser qualquer coisa, é uma animação. E você estigmatiza isso meramente para alimentar o mercado de forma mais fácil, né? Tipo, você já tem esse conceito prévio de que animações são para o público infanto-juvenil. Você cria até alguns elementos de marketing mais refinados e tal, para não ficar limitado só ali, mas você mantém essa ideia errada, né? Tipo, eu andei pensando sobre isso. Você, Bia, você trouxe esse episódio, você trouxe esse tema e tem alguma coisa em mente. Compartilha com a turminha, compartilha com os coleguinhas.
Coleguinhas de duas pessoas e o Craig.
Duas pessoas, eu e o Craig.
Bom, então, assim, indo de encontro ao que você falou, né, a questão do estímulo gerado, tem toda a questão do marketing, né, porque é colorido, tem como você colocar mecanismos atraentes, né, e agradáveis para um determinado público para querer consumir com maior facilidade, né, qualquer quinquilharia, tipo boneco, caderno e coisas assim do gênero, né. Todo mundo já teve a fase de criança de querer um caderno, uma mochila, uma merendeira aleatória porque era de um personagem de desenho favorito. Sim ou não, Beto?
Isso foi uma pergunta? Eu achei que isso fosse uma afirmação, uma clara afirmação, com certeza. A minha primeira merendeira, acho que foi do Power Rangers, mas eu queria muito que fosse do Pokémon. Muito mais tarde eu ganhei uma espécie de uma lancheirinha do Pokémon, mas aí já tinha passado a hype das merendeiras, aquelas de plástico, quadradona mesmo. Então, é isso, merendeiras.
Merendeiras? Pra merendar.
Não, O que você tá falando? E qual era a sua merendeira?
Você conheceu a fala do Toy Story, cara.
Valeu, senhor cabeça de batata. Qual foi a sua merendeira, Bia?
A minha merendeira? Bom, eu tive várias merendeiras, a maioria delas da Turma da Mônica. Eu tenho uma história meio pesada envolvendo merendeiras e eu não sei até que ponto eu posso compartilhar.
Nossa. Ok, vamos pular o trauma de merendeira, porque a gente ainda vai falar de muita coisa triste, né, ao longo dessa semana.
Não é triste, não. É tenso. É que eu me meti numa briga de colégio uma vez e foi briga de merendeira com meu coleguinha. E nós dois tínhamos merendeiras da Turma da Mônica. Eu tinha a merendeira da Mônica e ele tinha a merendeira do Cebolinha. Bom, a merendeira da Mônica se deu bem, só que a que custo, né? Com um trincado bizarro na fechadura dela.
Ah, achei que fosse na cabeça da pessoa, mas tudo bem.
Não. Bom, eu acertei, obviamente, o rosto do meu coleguinha também. Acertei e a gente teve que inventar uma desculpa de porque tava todo arranhado, com boca inchada, mas enfim, isso não veio ao caso.
Meu Deus.
Depois
vocês ganham fama de agressiva, não sabe por quê, né? O episódio de 3 meses atrás, você socou o notebook por causa do jogo de quebra-cabeça. Aí você socou a merendeira na cara do menino. Beleza. Eu acredito que ele tenha merecido. Você é uma pessoa razoável.
Ele mereceu e somos amigos até hoje. Pior é isso.
Desde que ele escute esse podcast, tá ótimo. Mas continua seu raciocínio. Você parou na parte das vender merendeira e socar merendeira na cabeça dos outros.
Então, aí tava falando sobre a questão de venda, né? De criança querer caderno, de querer merendeira, mochila, toda quinquilharia que esteja ligada àquele personagem de desenho animado. E eu tava refletindo também na questão de assim, da narrativa de animações, e eu vejo algo assim que eu percebo muito dos meus pais quando eles param um pouco para assistir algumas animações, zapeando assim pela TV, procurando alguma coisa para assistir. eles sempre foram muito fãs de desenho em geral. E quando eles param, às vezes, em canais infantis, o primeiro comentário que eles fazem é: não se faz mais desenho como antigamente. Aí eu pergunto por quê. Aí, ora, eles respondem: o traço é muito feio, é a primeira, logo de cara. E a segunda, que eu acabo concordando, e eu não sei até que ponto é porque aquele desenho não é pra mim, que eu não sou o público-alvo, ou realmente tenho a impressão que é, que o desenho tá, como posso dizer assim, é muito... Imbecil é uma palavra muito forte, é. Mas assim, é, tá assim, não, parece que tá além do infantilizado, sabe? É tipo, sei lá, a Dora Aventureira. Ah, onde está a bola? Aí você fala, na sua direita. Ah, onde está a bola? Eu não tô vendo. Aí você, tá na sua direita. Onde? Na minha esquerda? Caraca, eu já falei que tá na tua direita, criatura. Olha pra direita.
Aí você vai lá e soca a Dora Aventureira.
Aí você vai e Dória. Soca a televisão.
O Dória Aventureira.
Dória Aventureira não, Dora.
Mas aí você claramente tá discutindo com um programa infantil educativo feito pra outro público-alvo, né?
Tipo, não, assim.
A questão da estigmatização, eu acho que passa assim por qualquer estilo mesmo. E aí eu penso no seguinte, assim, mesmo quando a trama é de alguma forma amadurecida, não amadurecida no sentido de, ah, tem um significado complexo por trás. Amadurecida no sentido de ter uma trama. Assim, tipo, é uma animação normal. Ainda assim reside a ideia de que aquilo não é pra idade certa. E quanto aos seus pais, eu acho que tem muito do elemento do saudosismo também, né? Às vezes eu me pego falando uns absurdos desse, tipo, ah, nossa, aquele coisa, como era bom. E eu não vi desde a época que eu vi da primeira vez. Aí eu volto pra ver e vejo com a carinha completa. Aliás, o que eu não tenho mais paciência ou que... É, eu aprendi a desgostar daquilo. Igual eu tava... Eu sempre falei dessa séries que passavam no SBT, mudando um pouquinho de assunto, só pra falar de saudosismo. E aí uma hora eu fiquei assim, pô, que vontade de assistir, né, Full House, é, Três é Demais. E eu achei na internet, na época que ainda tinha o Mega Upload, eu acho, que era o melhor lugar pra baixar a série e tal, quando cortaram, acabou, mas eu não consegui assistir nada, sabe, era uma série chata, igual Blossom. Eu lembro de gostar de Blossom também, passava na mesma época. E eu tentei assistir de novo e percebi que, tipo, esses comentários saudosistas não tinham mais fundo de verdade. Era só uma lembrança positiva. Então, mas voltando às animações, eu acho que tem muito de saudosismo. Tipo, ah, na minha época que era bom. Aí você vai pensar, qual que era o pica-pau da época deles? Era aquele pica-pau completamente alucinado, que não tem graça nenhuma e muitas vezes é racista, tem uma série de coisas problemáticas. Então fica essa ideia também da animação que era boa antigamente, e é por isso que eles, agora adultos, não conseguem, ou nós, que agora adultos, né, que a gente, né, já é adulto também, não conseguimos gostar, mas é porque a gente tem esse preconceito, né, fora a pressão da mídia e a pressão do mercado que também soca a merendeira na nossa cara o tempo inteiro. Então eu acho que é mais ou menos isso.
Não é, eu acho que depende muito do tipo de animação e da proposta. Obviamente que dei um exemplo exagerado, né, da Dora Aventureira, que tipo, pô, pelo amor de Deus, não dá pra aguentar. Mas assim, pegando animações mais atuais, sei lá, tipo Steven Universo, né, que passa na Cartoon Network, né? Então, assim, é uma animação que eu confesso que no começo, quando me foi apresentado, eu tinha um certo preconceito. Eu não digo nem pelo fato de ter achado muito infantil no começo, né? Que, assim, é justo, porque afinal eu não sou o público-alvo daquela animação a princípio, né? Mas o traço não me agradava, porque eu achava que era tudo cópia, sei lá, tipo... Eu olhava
tudo
aquele desenho...
Tudo tem a mesma cabeça do Gumball, né? Todo mundo tem a mesma... troço redondo.
E, tipo, eu não conseguia meio que, tipo, a princípio ver diferenças, assim, da como posso dizer assim, da anatomia dos personagens, assim, o que faz aquele personagem ser reconhecível, sei lá, quilômetros de distância, sabe? Só pela silhueta. E tem todo um estudo, né, de caracterização de personagem, como você constrói personagem marcante e tal. Principalmente isso é muito comum em mangás, já que não tem cores, você tem que tratar de tornar um personagem ou um grupo de personagens assim, memoráveis e
exatamente pelo tipo do cabelo.
Não apenas isso, mas pela vestimenta, pela expressividade, pelos trejeitos. Você tem que, só pela sombra, você conseguir distinguir que personagem é aquele. Você conseguir identificar qual pode ser o padrão comportamental daquele personagem. Tipo, ah, ele parece um vilão, ele parece um personagem extrovertido, introvertido. Parece um personagem lunático e por aí vai, né? Então, quando eu assisti Steven Universe, o primeiro episódio, os primeiros episódios, eu fiquei com um certo receio. Mas, com o tempo, você percebe que a própria narrativa da animação vai ficando um pouco mais amadurecida. Eu não sei se é porque tem todo um preparo do público-alvo que vai estar crescendo junto com aquela animação, ou porque foi sendo percebido que tinha outras faixas etárias acompanhando aquele desenho por N fatores, como um quesito de adaptação.
Você pegou num ponto bacana ali, né? Tipo, a gente costuma a infantilizar, já que a gente tá falando de infantilização, de preconceito na infantilização do estilo de animação, e a gente costuma falar que essa simplificação dos traços que ocorreu, por exemplo, pelo Cartoon Network, né? Que cada geração tem um traço diferente, e a gente nota que esses traços mais recentes, do início dos anos 2000 e depois da geração de 2010, vem trazendo, né? Mas acaba sendo uma escolha estilística, sabe? Vai ver, eles perceberam que havia uma sobrecarga de informação na forma de se desenhar e se colorir os personagens antigamente, e hoje, por exemplo, que a gente vive num mundo com muito mais fluxo de informação, você colocar tantos detalhes, a pessoa não vai nem perceber. Então, sei lá, a gente acaba julgando de forma negativa, pejorativa, essa simplificação, entre aspas, dos traços e formas, mas não é de... Às vezes não é infantilizar, na verdade é que é o traço adequado para essa época, né? E você falou de outra coisa que, quando você começou a falar de Steven Universe, a primeira coisa que eu pensei é, tipo, o que eu veria como normal é, tipo, você começa simples, né? Até porque é um desenho pra criança e tal. Depois você vai amadurecendo a trama, e você fala sobre isso. E eu acho que esse é o caso. Depois você falou que poderia ser, talvez, que atraiu outros públicos-alvos. Eu acho que é possível, assim, mas eu acho que essas mega empresas já sabem exatamente. Eles não querem, tipo, expandir muito para outros públicos e perder a bola da vez, né? Ele já tem um formato certo, estudado, científico, para atacar todos esses alvos. Então eles começaram simples em Steven Universe, viu se o produto vendia, e uma vez que as pessoas se apegaram ao personagem, mesmo crianças, adolescentes ou até adultos, eles começam a desenvolver a história desse personagem, né? E aí desenvolveu de uma forma muito complexa. Pelo menos dessa geração, Steven Universe é um dos desenhos, assim, que eu acho que tem uma das tramas mais maduras por trás, né? Tipo, se você é criança, você não percebe, mas consegue gostar do desenho. Mas se você já é mais velho, você consegue enxergar algumas outras coisas, que é um comentário recorrente que a gente faz nas animações antigas, né? Tipo, a gente fala, não, antigamente os negócios eram inteligentes. Não é que antigamente era inteligente, antigamente a gente não entendia porcaria nenhuma também. Mas agora que a gente é adulto, a gente olha pra trás e fala, ah, não, é verdade, realmente, ele tá fazendo aqui um paralelo com a guerra civil franco-prussiana do caramba. Então, tipo, ah, não, eles são gênios. Não, mas na verdade isso acontece hoje em dia. Eu acho que a gente já tá chegando no final, né, Bia? Você tem algum comentário aí pra fechar o raciocínio, pra gente voltar amanhã?
Sim. Isso que você falou na questão da trama, me lembrei de algo que um professor de filosofia, meu do ensino médio, falava direto. Que as animações, elas não são necessariamente apenas para crianças, elas são para todos. Só que a questão é o seguinte, a animação em si, né, o filme tem que ser interessante pra criança, que ela vai ficar deslumbrada pelas cores, pela facilidade, né, da da história em si, né, de ser contada como se fosse um livro infantil contado, cheio de cores, aquela coisa toda, e pro adulto ou pra pessoa mais velha que estiver acompanhando ela, porque senão que graça teria você ficar uma hora, duas horas, clausurado no cinema assistindo algo que você acha extremamente desinteressante, né?
Sim.
Então você começa a colocar alguns elementos um pouco mais complexos que talvez a pessoa que esteja mais velha esteja assistindo vai ficar encantada, da mesma forma que nem a criança, só pelas cores, pela fluidez e etc, que a história é contada, ou percebendo esses detalhes. E, para encerrar, a questão do traço do Steven Universe e toda a geração recente da Cartoon, eu acredito que também tem a ver com a fluidez da animação, de desenhar traços, de ser mais fácil de você manter a padronização da continuidade da animação. Porque quando a gente pega as animações mais antigas, isso fica um pouco mais gritante de alguns erros de continuidade, algumas falhas de coloração, alguns engasgos, né, de movimentação e até mesmo reaproveitamento de quadros.
É verdade.
Alô, Speed Racer. Eu adoro aquela cena dele correndo e só aparece as pernas.
Ou então, tipo, ele sempre passa numa colina que é uma curva íngreme, aí ele passa 50 vezes naquela mesma colina, mas o cenário é todo igual, então você não percebe.
Exatamente, então são esses recursos, né? Ou quando o personagem dá um super salto e o cenário desaparece e fica aquele fundo colorido, e aquele fundo colorido é usado 500 vezes. Então, assim, a própria Disney fazia esse requentamento de base para as suas outras animações. E isso não é nenhum problema, é até algo salutar, porque cansa pra caramba você ficar redesenhando isso tudo. E você, Beto, tem alguma coisa, últimas palavras?
As últimas palavras de hoje é que vocês, a gente gosta muito de ouvir o feedback de vocês, então mandem mensagem pra gente sobre o que vocês gostaram e quais as animações aí que vocês acharam que eram infantis e vocês descobriram mais tarde que tinha um significado por trás. Eu acho que por hoje a gente vai ficando aqui, né? E beijo, beijo e tchau, tchau.
Tchau, tchau.